Para você que está apenas escutando o áudio nas plataformas digitais, no Spotify, no Google, no acho que a Apple Podcast e no Music, na Amazon Music Podcast também. Você que está nos escutando, vai lá no canal, caso você queira um tempinho aí e assistir áudio em vídeo. Olá, galera do YouTube. Eu sou o Edvando. E hoje está no meu lindo, maravilhoso canal. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Massa, desenhista, produtor, fotógrafo, design, criador de conteúdo e muito mais. Eu agradeço, Fábio, pelo seu
E
ter
muito mais.
aceitado.
É tanta coisa, né? Ah, obrigado, Ivan. Quem agradece sou eu aqui por estar aqui nesse canal que está fazendo diferença aqui no cenário xadaense, né? Já entrevistei diversas pessoas. E eu me sinto honrado em fazer parte desse grupo de pessoas que já passaram por aqui.
Eu que agradeço por você estar aqui, ter tirado um pouco do seu tempo. Eu sei que você é um cara muito ocupado. É só assim mesmo, a gente é conhecido, são amigos, a gente é fresco assim mesmo. Mas continuando, fala como é que você começou a sua carreira na área da animação.
Antes de mais nada, Edvando, eu digo o seguinte, que antes de mais nada eu sou formado em serviço social, mas antes de mais nada, também fazendo diversas coisas, eu acho que antes de mais nada eu sou artista, sabe? Porque artista assim, no sentido de que foi o que deu para mim. Eu tentei trabalhar quando eu era adolescente, assim que a gente fica de maior, né, o pessoal da família da gente manda a gente ir procurar um emprego para deixar de malandragem, fazer alguma coisa. Eu tentei trabalhar diversas coisas, tentei trabalhar com atendente de telemarketing em Fortaleza. É, estagiar num banco e depois num banco mesmo, tentei trabalhar com vendas e com diversas coisas, mas o que deu certo para mim foi desenho. Quando era criança, eu já ganhava dinheiro com desenho, com maquete, com desenvolvimento de pintura, na área musical também, alguns prêmios eu tive, medalhas, essas coisas, escrevendo roteiro para peça de teatro na escola. É, sempre foi isso, né? Eu contei até uma história engraçada que, quando era criança, eu era muito ruim de esporte, tem ideia. Quando eu jogava, eu só jogava no carrinho, aí era aquela confusão, né? Aí eu parei com a minha carreira de esportista, porque eu vi que não ia dar certo, não. Ou ia ser muita perda e não ia dar certo, não. Aí eu passei, ou ia contundir alguém, né, com o negócio de só jogar no carrinho. Então eu parei com esse negócio dessa carreira de atleta.
Até que pelo menos isso, né? Não ia
É,
passar vergonha.
aí diante disso eu resolvi partir para a área das artes, né? Aí teve um festival que acontecia lá no Maracanã, não sei se ainda acontece hoje em dia, chamava de festival, que era um intercolegial de diversas áreas, esporte e arte, cultura e etc. Aí mandavam um time do colégio, né, de futsal, e me inscreviam também, né? Aí me inscreviam em diversas categorias, era maquete, era pintura, era composição própria, peça de teatro, um monte de coisa. Teve uma vez que eu me recordo que o time chegou na semifinal, quase vence, né? Tava ali entre os quatro últimos, e aí perdeu de 15 a 1. A galera ficou triste, né? Perdeu de 15 a 1. E nessa mesma ocasião eu venci em cinco modalidades. Eu voltei com cinco medalhas no final da van. E todo mundo com raiva de mim.
Oh,
Eu, quando
meu
era
Deus.
criança, eu levava muito o nome de boçal, de otário, vacilão. Eu acho que hoje também se reflete, hoje em dia, que aqui no Quixadá tem muita gente que não vai muito com a minha cara, não. Mas é assim mesmo, nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem será eu, né? Como é que eu vou agradar, né?
Mas quando foi que tu começou a partir do momento a ver que você se dá
Aí,
mais com o desenho?
não, o desenho em si sempre teve presente na minha vida e sempre me fez ganhar dinheiro. Quando eu era criança, eu já ganhava dinheiro para comprar coxinha, né? Porque eu sofri da anemia, eu não podia comprar coisa doce. Eu ganhava dinheiro na escola, aqueles Pokémon, era o auge do Pokémon, né? Desenhava uns Pikachu grande, 1,60 m, Squanto, Bulbasauro, um monte de personagem Dragon Ball, Cavaleiro, essas coisas. E as professoras me pagavam para a festa do filho dela, sabe? Eu comecei a ganhar dinheiro assim. Aí os alunos criaram mais raiva de mim ainda, porque eu saía da aula com falta justificada para ir lá para a diretoria. Os alunos crentes que eu ia levar um carão, né? Que eu tava. Eu ia levar algum carão, que eu fui chamado na diretoria. Quando eles passavam para ir beber água, aí me via lá com Guaraná. Guaraná de 2 litros de Coca-Cola.
É por isso que é
Bolinho.
fofinho, né?
Bolinho recheado. Aí eu desenhando lá na diretoria. O menino passando indignado com rádio. Aí foi assim. Aí depois, aí eu já comecei a comprar meu material escolar. Eu me lembro que desde 12 anos eu ganhava o dinheiro no meu material escolar. Eu comprava meu material escolar, farda, já com desenho. Depois
Isso
disso,
na sua infância, né?
isso na adolescência, para adolescência. Para adolescência, né? Eu já ganhava dinheiro com desenho. Depois eu tentei trabalhar em outras coisas, não deu certo. É, como eu disse, em telemarketing, com 18 anos, tentei várias, diversas coisas, não deu certo. O que veio dar certo para mim foi trabalhar durante 10 anos, ministrando oficina de desenho e pintura nos CRAs, Centro de Referência da Assistência Social. Eu passei 10 anos ministrando oficina. Teve ano que eu cheguei a ter, fora de brincadeira, 16 turmas, num ano só. É, e. Isso foi bom para mim, né? Que me colocou cada vez mais vendo que a arte era o meu caminho mesmo, de certa forma. Mas por eu estar na área social, aí é que justifica as pessoas até perguntam, por que tu não fez nada de formação na área de desenho? Primeiro que para explicar, né? A gente não tem curso de cinema na cidade de Quixadá, curso superior, não temos esse tipo de curso. Aí eu acabei também de morar um período em Sobral, fiz a minha faculdade de serviço social por lá. E aí, a partir daí, então, eu não trabalhei com serviço social, mas eu voltei, aí fui coordenador da Escola de Cinema do Sertão também, por 2 anos e meio, se não me engano. Também, aí lá a gente produziu 16 curtas, sendo que dois ganharam festivais, né, de festivais. Depois disso,
Saberia me dizer qual eram os dois curtos que você chegou a os que vocês chegaram a ganhar festivais?
se não me engano, era o Cedro, era um sobre o Cedro, Cedro Vive, e o outro era Sem Água, Só Mágoas, que era uma animação, um misto de animação, que era animação 2D, que até fiz com o meu colega Rômulo, que agora é diretor aí do nosso projeto de longa-metragem que a gente enviou para a Secult, e também um misto de animação 2D com stop motion, de cartãozinho, né, recorte de cartão, personagem em cartão, esse tipo de coisa. Depois disso, aí, nessa época do curso, inclusive, eu já estava fazendo meu projeto de animação independente, quando eu fiquei sabendo que ia ter a animação na Escola de Cinema do Sertão, já estava fazendo um projeto independente que era os Messianitas. A ideia era fazer uma banda musical, uma banda musical evangélica, cristã. É composta por 4 membros e eu tinha composto 20 músicas evangélicas. 20 músicas gospel, né? Era a ideia. Eu ainda cheguei a produzir 2 clipes deles, sozinho. Cada clipe pegou cerca de 4 mil desenhos. Cada 10 clipe. Mas aí eu desisti da ideia, devido à falta de recurso, falta de patrocínio. E aí eu desisti da ideia. Foi uma das coisas que eu fiz e não deu certo, né? Que a gente tenta muita coisa para poder fazer algo dar certo, né? Depois disso, aí eu já tinha um canal que eu tinha colocado os vídeos do Messianita, que eu usava ele, tinha um vídeo do Messianita e tinha diversos outros vídeos, como se fosse portfólio de animação, ciclo de caminhada do personagem, algumas coisinhas, trechos curtos, coisas pequenas. Alguns teaser, coisinhas curtas, né? Aí eu resolvi, depois disso, acho que foi em 2018, final de 2018, dezembro de 2018, eu tive a ideia de criar uma identidade para o canal, não ficar uma coisa bagunçada. Eu tirei os vídeos do canal, deixei apenas um, que era o mangá autoral, e comecei a produzir o canal com o Fábio Animar, que é um personagem que eu acho que foi algo que deu ainda um pouco certo, né? No canal. Aí a gente começou a produzir com o Fábio Animar, eu comecei a produzir. Até que um certo momento eu disse, não, o Fábio vai ter que ter com quem interagir, não pode ser só ele. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi um ET. E aí depois eu coloquei um outro personagem, que é o Carequinho. E aí foi introduzindo os outros personagens aos poucos. Hoje o canal está com quase 5 mil seguidores. A gente já produziu de animação, parece que foi 55 vídeos. E tem outros vídeos agora que a gente está fazendo. Aí a gente está com um novo projeto, que é o Pode Animar, que é um. A ideia é entrevistar diversas pessoas da área cultural, da área de animação, do audiovisual, basicamente isso. Sem fugir muito dessa vertente para não desvirtuar a ideia do canal.
Em referência ao canal TV Animar, né? Que no caso você iniciou com o Fábio, isso foi incorporando com o ET Bilu, no caso, a primeira voz original quem fez foi você. Aí vocês me chamou, topei, é óbvio. Aí depois disso daí do canal, qual é o objetivo final realmente do canal? É só colocar os vídeos lá? Tem algum fim,
Então, o objetivo
objetivo?
do canal era duas vertentes, porque existe o coletivo TV Animar, que é um coletivo do interior de Quixadá, voltado à produção de animação, cujo objetivo é produzir animação no sertão, verdadeiramente com a equipe do sertão. A gente não pretende. É porque existe o edital de cinema e vídeo, e muitas vezes a pessoa ganha um projeto, até às vezes dizendo que é do sertão. Mas quando vai contratar a equipe do sertão, a gente vê que tem o quê? 5% que realmente mora no sertão. Às vezes nem isso. Aí a equipe 90, 95, 100%, às vezes é totalmente da capital, né? E a nossa ideia era produzir com a equipe do sertão e fazer os longa-metragem de animação. Era um dos objetivos. Possibilitar que a TV Animar fosse esse vídeo currículo, o coletivo TV Animar, que é o coletivo que está lá no mapa cultural. Também.
E quem são as pessoas que fazem parte do coletivo? Deixar isso bem claro, porque é um coletivo formado por pessoas. E quem são essas
Não,
pessoas?
a gente tem o Romulo, que é esse colega meu, que é uma animação recentemente aí no canal, que está no canal aí do Fábio contra ET Bilu, que ele é o diretor do filme que a gente mandou. Tem o colega Aldenir, que é roteirista. Tem a Clícia, tem outros colaboradores aí, tem o Edvando Tomás, tem que nos fala, que nos entrevista hoje, né? E tem outros colaboradores, tem a Iris Freita, tem outras pessoas na colaboração, né? E no seguinte, no que a gente vê também a questão do canal se vir como portfólio, né? Como eu disse. E também é o objetivo nosso fazer com que o canal se monetize. E que seja um veículo de, digamos assim, divulgação e de promoção, no sentido de que ele possa ter um alcance e até facilitar com que a gente possa fazer animação, vender trabalhos e ficar conhecido, mesmo quando não houver edital e mesmo que a gente venha não ganhar edital. Tanto é que a gente produziu mais de 50 vídeos de animação sem ter ganhado recursos. A única vez que a gente ganhou recurso, tem um vídeo nosso que foi com recurso, foi da Leal de Blanc, né? Foi o curso do Alfabeto de Libras, que a gente está na luta para também produzir o restante do curso. A gente fez apenas um vídeo só. A gente teve o um projeto aprovado no Mecenato para fazer dois vídeos, que seria o segundo e o terceiro, mas infelizmente a gente não conseguiu captar o recurso. Foi triste. A gente lutou de todas as formas, dentro das nossas possibilidades. Mas eu acho que, por exemplo, se nosso canal tivesse um alcance muito maior, teria facilitado muito mais. Tipo, se eu tivesse hoje 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, teria sido muito mais fácil a gente conseguir, né? Como a gente não conseguiu. Mas a gente continua na luta, a gente vai continuar fazendo as atividades, os projetos lá no coletivo do canal, para que a gente alcance vitrine, para que quando a gente conseguir aprovar um projeto do mecenato, Lei Rouanet, esse tipo de coisa, a gente tenha uma facilidade maior para conseguir recursos também, né? Porque se a gente for deixar para fazer as coisas, porque vamos ser realistas, quando a gente chega na empresa, a empresa quer saber, ela não quer só saber do abatimento de imposto, ela também quer saber é o quanto ela vai ser vista.
A questão de retorno, né? Para uma empresa, ela quer vitrine. Se você tem vitrine, tem algo para mostrar para ela, ela vai, é o óbvio
Tem um
querer.
interesse maior, né?
Isso.
Tem um interesse maior. Você chegar lá com eu dizendo que tem redes sociais no universo de 100 mil seguidores, é diferente de eu chegar lá dizendo que eu tenho 2 mil, 3 mil. Convenhamos, sendo sincero, né? Vamos ser realistas. É esse um dos objetivos também da TV Animar, né? Para criar uma cadeia mesmo produtiva de animação, de audiovisual. E diante de tudo isso, a gente também fez um trabalho. Quando eu digo a gente, é eu e o Edvando, por exemplo, também. Edvando e eu, no caso, né? Vai na frente. Edvando e eu. Fizemos um trabalho junto a algumas associações e alguns coletivos de cultura da região, né? Tem a parceria com a galera do Quilombo Sítio Veiga, na pessoa da presidente Alzeni, da filha dela Thaís, de outras pessoas lá, o seu Joaquim, mestre de cultura, e outras pessoas mais. A gente tem, à medida do possível, perdão aqui, conselheiro nariz, quase espirrando. A
Ou
gente tem
seja,
procurado.
nós somos articulador dessa associação dos quilombolas.
Eu diria que a gente trabalha fazendo os registros
É,
audiovisual, de modo geral, né? Que seria fotografia e
elabora os
vídeo, né?
projetos e
E
executa.
elaborando projeto também. A gente também ajudou eles a criar o canal, ajudou eles a criar o Instagram. A gente, sempre que pode, vai lá, realiza o projeto, ganha um projeto, aí nós vamos lá, tira foto, alimenta as redes sociais e faz isso também com a associação do seu Guilherme Calista. A gente teve uma parceria por um momento. Hoje a gente não está mais com essa parceria tão consolidada, mas teve um período que a gente teve uma parceria legal. Uma pessoa muito generosa, muito boa, seu Guilherme Calista também. E pode ser que a gente volte a fazer também projetos com ele novamente. Também a gente teve parceria com diversas outras pessoas, né, produzindo projetos. E é isso, a gente busca também promover a cultura de outros meios.
Mas assim, eu queria saber, vamos voltar mais na sua opinião, qual é a sua visão em relação às pessoas, por exemplo, é fácil você montar uma equipe entre amigos, você consegue um amigo de um, consegue arranjar de outro, mas assim, em termos geral, qual é a sua maior dificuldade em questão de pessoas aqui em Quixadá, em questão de animação? Será que as pessoas vão só por dinheiro, ou é porque as pessoas não acreditam na ideia?
Não, todo mundo precisa de dinheiro, né, cara? Todo mundo precisa de dinheiro. E eu acho que aqui a gente tem uma vantagem muito boa, porque a gente, se a gente pegar em recurso, a gente provou que a gente faz, né? E sem estar apelando para, digamos assim, para chamar pessoas da capital, né? Agora, interessante também, Edvando, a gente vê também outras medidas que a gente também tem feito, além da animação, né? Como, por exemplo, esse Pode Animar, que é um novo quadro que a gente criou no canal, que é para promover não só animação em esfera, digamos assim, municipal, mas estadual, nacional. A gente está tentando fazer esse trabalho, né? Chamar a galera para participar, a gente vem chamando. O Edvan também tem esse trabalho bacana aqui também do podcast dele, né? Fazendo. E é isso que a gente vem lutando aí, batalhando para fazer as coisas acontecerem, né?
Qual é a sua meta principal em relação a tudo isso? A sua meta principal? Porque eu vi uma vez comentando que queria transformar Quixadá em um Maltese, né,
Não, a
futuramente.
Aldir, né? A pessoa diz assim: a Aldir não é uma empresa multimilionária, não é a Aldir nem o parque temático, não é a Aldir nem o grande estúdio. O Aldini, que eu digo assim, Aldini no sentido de ter um estúdio de animação, que ele possa, além de fazer animação através de editais, ele possa caminhar até chegar a um ponto de ter contrato com serviço de streaming e que possa produzir animação o ano todo e que tenha uma equipe de pessoas vivendo de animação como se fosse uma empresa, como se for uma empresa que vende carros ali, uma empresa que vende roupas, entendeu? Que fabrica roupa, fabrica calçado, entendeu? O ano todo por anos e anos e anos. A ideia é essa, não é necessariamente fazer um grande parque temático. Não é a Disney que eu digo, Disney Studio, não é a Disney franquia, nos diversos segmentos que ela tem, né?
Da ideia, né? Na verdade, é o
Tá, sobre
sentido
esse
da
negócio de eu
ideia.
dizer, dessa questão de fazer uma Disney no sertão, teve até um tempo que veio as equipes de reportagem fazer entrevista comigo, né? E teve gente que até achava graça, né? Porque não entendia. Não é a Disney no sentido da franquia, de multivertentes, né? Porque a Disney é dona da Marvel e dona de outras empresas. Não é nesse sentido. É a Disney no sentido estúdio de animação. Dadas as proporções, é claro, é evidente que eu estou falando uma coisa assim, é precursor, entendeu? Porque quando a Disney começou a produzir, para você ter ideia, ele tinha apenas poucos homens na equipe dele, e para poder produzir animação, ele viu na mão de obra feminina a possibilidade de produzir animação, porque ele tinha pouco dinheiro, e nessa época as mulheres não eram pagas para fazer o serviço. Quando era paga, era muito mal pago, né? Valores extremamente baixos. E, entendeu? Então, a maior parte da equipe do Walt Disney era mulheres nas primeiras produções dele, aquelas primeiras produções dele. E as pessoas não entendem no sentido, porque era uma coisa bem caseira, né? Das limitações da época também. Não tinham os aparatos que existem hoje em dia. E é nesse sentido, não é o que a Disney se tornou, né, depois. Porque se a gente dizer, ah, o Walt Disney do sertão, aí vira uma chacota, né? O pessoal até faz brincadeira. Não, doido, né? Acho que não é isso. Não é o que a Disney se tornou hoje em dia, em 2022. É o que a Disney era, por exemplo, nos seus primeiros 10 anos ali de existência, né? Digamos assim.
Eu acredito que apenas é o conceito. O Walt Disney é um conceito. Você quer implantar aqui o conceito de animação, tá aqui em
De ter um
Quixadá.
estúdio de animação
Isso.
que possibilite às pessoas viver de animação, ganhar dinheiro e, como eu disse, semelhante a uma empresa que fabrica calçado, uma empresa que vende qualquer outro produto.
E na sua opinião em relação a editais públicos voltados para o público de animação? Porque eu tendo em vista ultimamente os últimos editais, parece que eles têm um foco voltado mais para a produção de audiovisual do que próprio para animação, que foi uma questão que nós foi levantado e questão até de contratar profissionais estagiários.
Não, os estagiários acham uma ideia legal, desde que se abra a questão para pessoas que sejam da área de design, pelo menos, né? Pelo menos. Porque você pegar um estagiário de audiovisual para animação, fica bem complicado.
É, porque os
Sobre a
dois.
questão
Os
de mercado e dos editais, vamos ser sinceros, a gente teve pouquíssimos editais, foram 6 anos sem editais. Isso gera um problema sério, porque a gente vê uma cadeia produtiva parada, a gente vê um monte de pessoas desistindo até de produzir as coisas, projetos acumulados. Complica, né? Porque, por exemplo, ó, a pessoa escreve um roteiro, aí a ideia, eu acho que o edital cultural, na minha opinião, deveria ser assim, deveria ter um limite, tipo, como assim um limite, Fábio? Porque ele é para fomentar o artista que não tem recurso. Pensando assim, né? Então, o que seria ideal? O que seria ideal que houvesse um limite? Tipo, a pessoa produziu dois longas, eu acho que ele já não precisa de edital. Ele já teve a oportunidade duas vezes de produzir dois longas, eu acho que aí já é o momento dele tentar buscar serviço de stream, tentar buscar outras coisas. Porque senão ele vai ficar um ciclo vicioso daquela pessoa que já tem dois longas, por exemplo. Aí a pessoa que tem dois longas, aí porque tem um currículo melhor, vai ganhar o terceiro, vai ganhar o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e vai ficar um ciclo vicioso daquela pessoa ganhando todo o tempo, sem dar oportunidade para outras pessoas, entendeu? Eu acho que tem que ter um limite
É a
nessa
questão
questão.
de vem a questão de oportunização.
É, de oportunização. Não, não pode ficar aquela coisa direto.
É, porque se, por
Tem
exemplo,
que haver os editais, tem que haver os editais, sim. Tem que oportunizar, sim. Mas tem que haver um limite. Porque senão a gente vai ver. Vamos supor, vamos imaginar que ao invés desses 6 anos sem editais, a gente tivesse tido 6 anos com editais. Teria pessoas aqui hoje no Ceará que poderiam ter produzido 6, 7 longas. E aí a pessoa vai escrever um edital nesse ano agora, aí vai e perde outra vez. Fica uma coisa assim, tipo assim, na minha visão, né? Fica uma coisa que o edital fica servindo apenas para as mesmas pessoas, todo o tempo. Porque aquela pessoa já tem um currículo melhor, já sabe escrever um projeto melhor, e etc, etc. E não oportuniza outras pessoas. Eu acho que tem que haver essa
Oportunização, por exemplo,
oportunidade,
deveria
oportunização.
colocar como regra do edital, por exemplo, de longa, de produção,
Um
um
limite.
limite. Se
É
você
um
produziu
limite
três,
de.
se você produziu três longa, tá bom, vamos liberar para outras pessoas que não produziram, ou dois, ou não sei como é, vai ser a legislação, mas eu acredito que se
É, eu
você
acho que
deixar
tem que
aberto.
existir um limite, tem que existir um limite, e não pode ser um limite tipo assim, 10. E aí se torna exagero, uma pessoa ganhar 10 longas seguidas para poder dar o um espaço para outro. É porque as vagas também são poucas. Se fosse muita vaga, entendeu? Se fosse coisa que tivesse muita vaga, se tivesse edital de 6 meses, eu acho que não precisaria desse tipo de regra. Talvez. Talvez não precisasse, né? Eu teria que ver se ia ser sempre a mesma pessoa ganhando, né? Aí não precisaria desse tipo de regra. Todavia, entretanto, se comprovasse que, por exemplo, se eu tivesse editado de 6 em 6 meses de cinema e vídeo, e mesmo assim, em 12 edições, a mesma pessoa ganhou 10 vezes, eu acho que não tá legal. Não tá legal, porque aí a mesma pessoa ganhou em 12 edições, ganhou 10, quer dizer, só houve duas ocasiões que ele não ganhou. Não é legal também, não. E são coisas que têm que ser vistas, mas antes de tudo a gente tem que ver a possibilidade de fortalecer o movimento para que os editais aconteçam anualmente, para que depois a gente pense nessas outras questões aí, que tem que ter alguns limites, que é para oportunizar, né? Realmente oportunizar, como a questão dos estagiários. É, por exemplo, desenvolvimento de roteiro. Eu escrevo um projeto de desenvolvimento de roteiro. O ideal é que no outro ano eu possa produzir o roteiro que eu desenvolvi. Eu não posso ficar com o roteiro que eu desenvolvi guardado a vida inteira, sem produzir nunca, porque quem está ganhando é sempre as mesmas pessoas, né? Mas também para que a
Sempre o
gente.
mesmo grupo, né?
Não, mas é porque para a gente ter certeza que é o mesmo grupo, primeiro tem que os editais acontecerem com frequência, né? Primeiro os editais têm que acontecer com frequência para que a gente
Isso.
possa ter um parâmetro de como é que as coisas estão. Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que tentar fortalecer a cultura do audiovisual para que os editais aconteçam, pelo menos anualmente, para que aí que a gente vai ver essa questão se está realmente favorecendo a mesma pessoa, porque até então não dá. Agora, uma coisa que eu defendo e que eu acho que é fundamental é que se a pessoa ganha um projeto que é uma vaga do interior, que ela tenha consciência que ela tem que fomentar, ajudar, promover os artistas do interior num montante de pelo menos uns 90%. Porque não é legal, tipo, eu ganho uma vaga do interior e vou contratar 95% da minha equipe da capital. Eu estou ajudando a promover e oportunizar artista do interior desse jeito?
Claro,
Contratando 90, 95%.
evidente que não, porque a proposta do edital é justamente favorecer as pessoas do interior. Se
É,
a partir do momento.
promover a cultura no interior, dar oportunidade no
Isso.
interior. Se eu contrato 90, 95% da equipe da capital, eu não estou promovendo, oportunizando o interior. Não estou. Eu usei a vaga do interior para contratar um monte de colega meu da capital.
Mais alguma coisa, Fábio?
Não, quem tem que perguntar é você, né, filho?
Mas assim, agora, quais são as suas expectativas agora no momento em relação, por exemplo, aos projetos?
A minha expectativa, Edvanda, é que sempre que Deus abençoe, que aconteça o melhor possível e que seja feita a vontade de Deus. A gente trabalhou, a gente fez tudo que podia ao nosso alcance, dadas nossas circunstâncias, situações financeiras. Lutamos o máximo que podíamos. Está entregue na mão de Deus, que seja o que Deus quiser. E é isso, eu vejo assim.
Continuando a nossa conversa, para você, né, o que você acha do cenário atual de hoje, né? O cenário da animação, tanto estadual para federal?
Não, no cenário atual, a gente tem um movimento em termos de muitos artistas que ou desiste de ser animador e vai vender fruto na feira, vai trabalhar de servente, fazer alguma coisa assim, devido à falta de oportunidade, ou a gente tem pessoas que têm ido para outras cidades, para outro país, em busca de oportunidades. No que diz respeito ao Ceará em si, para a área de animação, é bem complicado. Eu vejo que são poucas as produções que acontecem, né? Que aconteceram durante esses últimos anos aí. Foram poucas produções feitas nos últimos 2 anos, pegando, por exemplo, os últimos 2 anos. Dá para contar umas cinco, eu acho. No máximo. Então é uma coisa complicada. Mas eu acho que a internet é uma porta de entrada aí para pessoas tentarem se promover, se divulgar e produzir algo, né? Para não ficar só esperando por medidas do governo, porque é
É,
complicado.
questão de depender algo dinheiro público, vamos dizer assim, demora. Existe a burocracia. É 12, 3 meses,
E
4
quando tem, né?
meses.
Que não é todos os anos que tem.
Ou
Ainda tem
seja,
esse detalhe.
para um animador, ele não tem opção, ele vai ter que migrar para outro ramo.
Tem que promover o trabalho dele, divulgar de outra forma.
Na sua opinião, em relação às animações, por exemplo, do Dragon Ball? Porque hoje agora virou moda, estou migrando do 2D para o 3D. Qual é a sua visão em relação a isso?
Não, isso é uma tendência, cara, que vem acontecendo no mercado, né? Todas as animações 3D, ela tá ganhando até pela questão de fazer.
Não perde muito tempo, né? Comparado 2D. É isso?
Não, é porque é aproveitável. A questão é que é aproveitável. Entendeu? As coisas de animação 3D é uma coisa mais editável, digamos assim. Você já fica mais editando. Uma vez produzido, você vai mais ficar editando. E quanto à animação 2D, é desenhando mesmo, né? Então, é um caminho que o cenário vem tomando. Mas eu acho que, todavia, entretanto, a animação 2D sempre vai ter a questão da arte clássica, essa coisa. E eu acho que vai persistir durante muito tempo ainda, né? Por mais que 3D cresça e tem a questão do 3D também, e até para outras esferas, né? Como filme de ficção, eles têm muito CGI, cenários,
Que não deixe de ser 3D.
que não sei se é 3D, a roupa dos personagens, né? Os trajes dos heróis, né? Coisa que a Marvel faz muito, né? A questão
É,
de CGI
aquela
é uma coisa
sempre.
que a Marvel faz muito. E eu vejo assim. E eu acho que quem quer continuar batalhando para fazer animação tem que seguir esse caminho mesmo. A gente mesmo vem batalhando, né? Eu tive a grata surpresa de ver que o Alden estava já aí no TikTok e outras redes sociais aí. Enviando as coisas dele, né? Se divulgando.
Mas assim, para você, qual é a importância das redes sociais hoje? Porque as redes sociais hoje, ela fomenta muita coisa, mesmo que seja uma besteira, se é algo inútil, mas mesmo assim ela dá uma visibilidade. Para a animação, qual é a sua visão?
A animação é fundamental, né, cara? Porque a gente está falando de áudio e vídeo. A animação é vídeo. né? Quando você termina um produto de animação, é um produto de vídeo, automaticamente. Então, é fundamental você estar inserido nessas mídias, e é fundamental você buscar. Quanto mais conhecido você for, melhor é. Para você ter ideia, se hoje eu tivesse, exemplo hipotético, se eu tivesse 1 milhão de inscritos no canal, possivelmente eu nem precisaria de editais para poder garantir emprego para minha equipe, por exemplo, né? Poder garantir emprego para 10 pessoas sem precisar de edital, por exemplo, né? É uma coisa interessante. E é por isso que a gente luta e busca, de todas as maneiras, lutar o máximo possível nas redes sociais para crescer.
Mais alguma coisa a mais que acrescentar?
Não, só tenho a agradecer pela oportunidade, Wanda, aí. E continue firme no seu trabalho. Eu vi aqui que você está chegando aos 1.000 inscritos. É isso aí. Bola para frente. Vamos ver se agora, com os novos vídeos. Conseguir monetizar esse canalzinho, né, e botar para frente, chegar aos 1.000 inscritos. Eu tinha até dito uma brincadeira, né, que eu só vinha depois que completasse 1.000.
Mas
E
pelo
acabei
jeito, então.
vindo antes dos 1.000. Os 1.000 ia demorar demais. Aí eu, não, eu vou assim mesmo. Vai demorar demais. Mas eu acredito que vai chegar nos próximos dias aí os 1.000.
Tomara, né, que seja. Tomara que.
Sim, amém. Vai chegar. Se Deus quiser, vai dar
Tomara.
certo.
Fábio, agradeço ter aceitado o convite. Eu sei que depois da tarde a gente vai conversar da mesma forma mesmo. Para você que está nos assistindo. Um até logo. Acompanhe no canal, vai ter mais live aí durante a semana. Marque algumas. Acompanhe também no meu Instagram. Porque algumas pessoas. Ah, porque eu não tô sabendo. É simples. Me segue lá no Instagram, que você vai saber. É simples assim. E agradeço também aos nossos ouvintes das plataformas digitais. Então, até mais.